Eu recebo aqui o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto para conversar conosco sobre a agenda do Ministério Público. Doutor Lúcio é coordenador da terceira circunscrição do Ministério Público, que abrange grande parte do nosso médio e alto Pajeú, e participa conosco. Tem muita coisa na agenda aí, tem muita coisa na pauta dele e na nossa também para a gente conversar. Doutor Lúcio, bom dia, prazer tê-lo conosco. Inicialmente, me fale aí da agenda, porque essa semana o Ministério Público já tem reuniões importantes, vários temas na pauta. O que é que está sendo prioridade na agenda do Ministério Público para esse início de mês de maio? Prazer tê-lo conosco.
Muito bem, é um prazer renovado estar aqui na Rádio Pajeú. Eu queria saudar você, a querida Michele, o querido Tito e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nós estamos, eu estou retornando de um período de férias que tive, mesmo no curso das férias ainda houve uma suspensão por um período para podermos tocar algumas questões aqui. Voltei a continuar no curso das férias, mas assim, foram umas férias meio que limitadas nesse aspecto, porque eu tive que participar de reuniões que já estavam programadas, vim coordenar a reunião do grupo de promotores no mês de abril, participei no Recife de três outros momentos do Ministério Público, que também já estavam agendados, do nosso encontro de coordenadores, da gestão estratégica do plano de atenção básica à saúde, que a gente está tentando levar à frente, e também com o Procurador-Geral e os CAOPs da Cidadania e do Patrimônio Público, dando continuidade a algumas ações que a região do Pajeú está sendo piloto e até referência para as demais regiões do Estado. Então, dentro do Ministério Público, isso está sendo colocado como algo importante, porque nós estamos conseguindo aqui, com esforço, logicamente, com um trabalho que eu diria assim, que busca, entre tropeços e falhas, tentar ter um olhar territorial da questão. Então, a gente está fazendo um esforço para integrar as promotorias e agir em bloco. Isso não é uma novidade aqui na rádio, a gente já tem falado disso mais de uma vez, mas eu volto a dizer que isso tem sido assim, um esforço do Pajeú e que busca ser até uma ideia para se replicar em outras regiões. E, por isso, a própria Procuradoria-Geral de Justiça está considerando como modelo e nós fomos convocados, mesmo durante as férias, para até passar a nossa experiência para outras circunscrições do Estado, inclusive nessa temática que agora a gente está buscando aprofundar, que é a do grupo de trabalho criado para essa questão da atenção básica à saúde. Tentando, além da questão do ponto eletrônico dos médicos, além da questão de um olhar mais específico sobre o PACS, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, ter uma resolutividade maior nas unidades regionais, no caso no nosso Hospital Regional Emília Câmara, e tentar ver quais são os gargalos maiores que o sistema de saúde tem enfrentado para poder, a partir de uma reflexão consciente, uma reflexão com base nos números e nos dados do que é possível fazer diante da realidade que temos, avançarmos. Então, fizemos isso, mas estamos de volta e eu diria que assim, em pleno vapor, porque essa semana é uma semana intensa de ações. Eu estou com programação hoje aqui na Promotoria de Afogados. Amanhã eu estarei fora. Mas retornarei para a atividade na quarta-feira em Guaraci. Nós estamos com a audiência pública já convocada também há um certo tempo e vamos tratar alguns temas importantes, relevantes para a comunidade de Guaraci na Câmara de Vereadores no dia 13, na quarta-feira. Volto para cá para dar continuidade à sequência de atendimentos, que entraremos pela noite na quarta, porque eu já vi a pauta lá na promotoria, grande. Nessa quarta 13, na quinta 14, nós estamos mais uma vez com o Fórum de Promotores e Prefeitos do Pajeú, é a reunião de maio, desse encontro que a gente está fazendo, refletindo sobre também diversos temas, e aí temos a questão água como central, como prioritária, mais uma vez. Estaremos dando informes sobre como anda essa nossa articulação para a audiência com o Ministério da Integração Nacional. Já foi acionado o gabinete do senador Humberto Costa, também o senador líder do governo e pernambucano, portanto que tem um trânsito facilitado, logicamente, nos ministérios, e através desse contato, nós estamos demandando que o Ministério da Integração abra um espaço para receber os prefeitos do Pajeú, o Ministério Público do Pajeú, e possa, juntamente com a Casa Civil da Presidência da República, refletir sobre os números, né, da adutora do Pajeú, a questão do contingenciamento feito pelo Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, que a gente sabe que dentro desse programa de ajuste fiscal, a tesoura do Joaquim
Levy está
pegando todo mundo, mas estamos com base também numa reflexão sensata, apontada e reforçada pela própria palavra, né, da Presidente da República, a Presidente Dilma, que fez uma declaração após, né, lançamento do ajuste fiscal, de que algumas situações especiais teriam prioridade do governo federal e teriam atenção e não sofreriam, né, diante desse ajuste. Então seria uma delas, que foi anunciada, as obras hídricas do semiárido do Nordeste. Então,
o senhor estava me dizendo aqui que chegou a ser procurado pela Folha de São Paulo. Ontem, a Folha trouxe uma matéria indicando que as obras hídricas em Pernambuco estavam com risco de paralisação, que eram obras essenciais, e esse alerta foi feito pelo senhor, e através, depois da sua fala, isso teve repercussão na Rádio Pajeú, no blog, eu sei que a coisa foi proliferando, e agora a Folha de São Paulo trouxe uma matéria ontem, dizendo que a adutora do Agreste, a adutora do Pajeú, barragem da Engazeira estão ameaçadas. No caso da adutora do Agreste, que vai levar água para 21% da população do estado, né, o governo é responsável por 90% da obra, de 1 bilhão e 400 milhões, só passou até agora 34% do valor, diz a Folha. Para a segunda etapa da adutora do Pajeú, há 18 milhões em dívidas, é o que está dizendo a Folha, com fornecedores, segundo o diretor de infraestrutura do Denox, Glauco Mendes. O valor total da obra, diz a Folha, é de 168 milhões e que salvaria cidades do Alto Pajeú e da Paraíba, que estão hoje em colapso total, que está acompanhando essa situação de Rosário. Segundo o jornal, com a barragem de Engazeira, de acordo com a coordenadora estadual Rosana Bezerra, os atrasos chegam a 3 milhões e 800 mil. A empresa não recebe nada desde janeiro e as obras podem parar a qualquer momento. Orçamento de 42 milhões, atraso no momento de 3 milhões e 800 mil. A Folha procurou o Ministério não explicou os atrasos e disse apenas a informação para mim nova, que no caso da adutora do Pajeú na segunda etapa, o cronograma, eles dizem, o cronograma foi refeito para adequação às obras da transposição. E aí eu coloquei na nota do blog, eu digo, entenda-se, essa etapa depende da água da transposição. Roberto Tavares foi ouvido também pela Folha, disse que essas obras são que fazem ter sentido a transposição em Pernambuco, mas o caso é esse, quer dizer, a grande imprensa também está trazendo a repercussão e está confirmado o que o senhor já vinha dizendo. Né?
Nós falamos com base, Nil. Nós temos falado porque monitoramos. Nós temos falado porque estamos em relação direta com as empresas que têm realizado a obra, inclusive com o comparecimento pessoal dos engenheiros e coordenadores nas reuniões da promotoria. Então, quando eu trouxe aquela informação para cá, eu não trouxe informação panfletária ou informação, de certa forma, irresponsável. Não, é uma informação que a gente dá o tratamento de modo consistente com a o embasamento devido e também um olhar não para, digamos assim, pôr lenha numa fogueira, que ninguém quer isso, né? Alimentar qualquer tipo de questionamento de natureza política, né? E para ser utilizado como instrumento de questionamento de natureza política, mas sim para fazer esse alerta e convocar, como temos feito em outras oportunidades, o movimento organizado do Pajeú, através de suas múltiplas representações, entre elas o Consórcio de Integração dos Prefeitos, né, a COPAP, que é a Comissão Parlamentar do Pajeú, e as ONGs que têm se articulado conosco em mais de um momento, inclusive o próprio Comitê da Bacia, e a Caravana do Pajeú, que é um pool de entidades, organizações não governamentais, inclusive muitas delas com representação em Serra Talhada, a exemplo do SECOL, do Centro Sabiá, a própria ASA, articulação do semiárido, enfim, todo um conjunto de entidades que tem refletido sobre essa questão hídrica e se preocupado diante do colapso anunciado dos reservatórios que ainda estão na sua, digamos assim, esteira final, abastecendo as cidades, a barragem de Brotas e a barragem do Rosário. Nós colocamos isso para a própria presidente Dilma, quando tivemos dela, em 2013, um olhar, eu diria, de reconhecimento pelo esforço que tinha sido feito para poder a primeira etapa da adutora do Pajeú sair. Aliás, eu diria que o esforço foi feito até antes, quando houve uma articulação do Pajeú, na época do governo Lula, para que o ministro Ciro Gomes, como ministro da Integração Nacional, revisse uma situação inicial que estava posta, porque vamos refrescar a memória. Né? Nós tínhamos um projeto inicial da transposição do São Francisco, esse projeto dito da integração de São Francisco, que não incluiu o Pajeú. Deixava o Pajeú de fora. E naquela oportunidade a gente até dizia assim, né? Você veja como é a música de Luiz Gonzaga, Riacho do Navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai desaguar no São Francisco e o São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. E aí, para além da poesia da música, tá aí uma verdade. O Pajeú contribui, de alguma forma, com São Francisco. Não é um rio permanente, é um rio temporário, como você sabe. Tem os reservatórios que freiam, estancam a sua água num determinado momento, mas é um rio que é afluente do São Francisco. E estava fora. E aí houve um movimento do Pajeú, uma articulação de forças, da qual o Ministério Público participou naquele momento, para que a gente tivesse essa inclusão. E Ciro Gomes teve que vir para cá, para o cinema aqui vizinho da Rádio Pajeú de Afogados, para naquela oportunidade dizer que se tivesse transposição, estava havendo um reordenamento do projeto e anunciou a inclusão do Pajeú no projeto. Inclusive com a retomada, foi, digamos assim, resgatado esse projeto antigo da adutora do Pajeú. Foi aí que houve aquele momento onde essa obra, que era uma obra que estava prevista já há um certo tempo e tudo, mas estava lá engavetada, né, nas prateleiras do Denox, então houve o resgate. A partir daí, a gente começou a fazer o monitoramento para que essa obra efetivamente saísse do papel. E quando foi na reta final de 2012 para 2013, quer dizer assim, da execução propriamente dita, porque isso demora, a gente sabe que tem que ter recurso, disponibilizado em orçamento, depois licitação feita, depois ordem de serviço dada, empenho, né, realizado na administração pública, é assim, tem toda uma burocracia e todo um trâmite para começar a obra. Foi começada, mas teve entraves, né, e a primeira etapa de floresta, a Afogada da Engazeira, que a primeira etapa foi dividida em dois momentos, Floresta Serra Talhada e Serra Afogados, foi quase assim um parto, como a gente diz, porque teve que haver uma intervenção. Em 2013, o ano tem logicamente 12 meses, a gente fez 15 reuniões de monitoramento. Fizemos mais de uma em algum mês para poder acompanhar mais de perto isso. E conseguimos, com um esforço articulado, fechando esse grupo de forças, né, conseguimos retirar entraves. Um deles foi sensibilizar a empresa fornecedora de tubos, a multinacional francesa Saint-Gobain, para que fornecesse os tubos e conexões antes do prazo contratual. Que o prazo contratual, ela tinha, por cronograma de contrato, 2014. Mas como a gente estava com os dados da Compesa, e o Osto e Bruno aí estão aí para reforçar isso, os dados da Compesa apontavam para o colapso de Brotas em 2013, como de fato aconteceu, a gente não podia esperar para 2014. Então conseguimos sensibilizar e dissemos a eles, olha, vocês pelo contrato, o prazo é 2014, a gente sabe disso. Mas aí a gente apela para um gesto que é um gesto solidário, um gesto de atenção para minorar o sofrimento de milhares de pessoas dessas cidades aqui do sertão do Pajeú. E aí isso foi atendido. A empresa Imobiliária Rocha também aumentou as frentes de trabalho, aumentou o pessoal na obra, contando na oportunidade com o apoio do Denox para o repasse de dinheiro. Teve um momento que houve uma ameaça da obra parar, houve uma reunião de emergência, onde o ministro Fernando Bezerra Coelho teve que ir para Fortaleza. Eu já me reportei isso aqui, a gente tinha uma reunião na promotoria de tarde. O doutor Nilvan, que é da Projetec, ele confirmou comigo que estaria à tarde conosco, mas no meio da manhã ele disse: olha, recebi uma ligação de urgência, estou indo para o aeroporto de Juazeiro, do norte do Ceará, porque vou pegar um avião para Fortaleza, para poder estar lá com a reunião do ministro, para a gente ver uma alternativa, porque senão a obra vai parar. Então, essa obra caminhou, nesse primeiro trecho, assim, com dificuldades. Depois veio os entraves, que foi sabido e conhecido aqui pela rádio também, dos proprietários que queriam indenização para deixar o cano passar, e tinham também uma informação equivocada da empresa que fez a reforma da PE-320, que disse que a faixa de domínio do DR era 15 metros e não 20, e aí a obra contemplava a faixa de 20 metros, e aí a gente teve que se aprofundar, ver que realmente era 20, não era 15. Fomos para Carnaíba, reunindo todos os proprietários das margens, numa audiência pública que fizemos lá com os três promotores, doutor Daniel Ataíde Flores, doutor Paulo Diego de Carnaíba e eu, e aí fizemos um trabalho de sensibilização com aqueles cidadãos, até porque não cabia indenização e era indevida essa cobrança, mas mesmo que coubesse, a gente foi também apelar para o sentimento de solidariedade daquelas pessoas, porque deixar a água passar, uma garra de terra para deixar um tubo passar, para atender milhares de pessoas, é sobretudo um gesto de solidariedade humana. E eu dizia isso: os senhores vão ao culto no domingo, vão à missa e vão para quê? Não é? Se estão aqui querendo negar a passagem da água num determinado momento. Então foi nesse sentido, agora no sentido também de contemplar e de ser sensível a dramas particulares. Então tinha um cidadãozinho que tinha lá uns fornos de fazer tijolo, a gente pediu à empresa para derrubar e fazer, né, outro mais no outro canto. Teve um que tinha um barreirinho e a gente pediu: olha, tire daqui, não sei, não tem máquina, faça ali. E a própria empresa também foi sensível a isso e compôs. Então, se essas questões fossem depender de ações judiciais de reintegração de posses, como você sabe, da burocracia, com o rito particular, porque tinha que ser uma reintegração para cada um.
Para cada um,
né? Não podia ser um, não podia ser uma geral, porque tinha que ser, primeiro, identificar a área, delimitar nome de partes, não sei o quê, intimar, citar. Quer dizer, isso era uma situação que iria inviabilizar essa obra até dezembro de 2013. Então, quando aconteceu a inauguração lá em Serra Talhada, a própria assessoria, o gabinete da Presidência da República repassou, e nós tivemos uma oportunidade até privilegiada lá na sala palco com a presidente Dilma, e tivemos até dela uma atenção de bastante tempo, onde ela veio agradecer o esforço. Ela entendeu, ela disse: olha, eu entendi que nós estamos inaugurando aqui algo que só foi possível devido a esse esforço de vocês. Então, muito obrigado. E a gente ficou, naquele momento, feliz, de alguma forma, em ter esse reconhecimento. Mas, por outro lado, anunciávamos, presidente. E eu trouxe isso aqui para a entrevista na rádio. Eu já dizia, assim, da nossa preocupação com a segunda etapa. E dizíamos isso: olha, do mesmo modo, quero dizer que estamos com toda a nossa energia à disposição para que a segunda etapa aconteça, e estamos aí para fazer o que for necessário. Tirar os entraves que tiver que tirar, se existir algum, para que essa obra saia e que a gente tenha a banda de cima do Pajeú e os municípios de Tabira, de Santa Terezinha, São José do Egito, Tuparetama, Brejinho, Itapetim, Teixeira e Itaperuá, na Paraíba, atendidos, né, por esta água, né, da adutora do Pajeú, como está projetado. Então, efetivamente, colocamos isso até para a Presidente da República. Então, quando agora a gente está retomando ou continuando, né, essa questão e esse monitoramento, essa história já vem desse tempo, já vem desde a história de Ciro Gomes, né, até agora. E o que eu quero dizer é que estamos em contato com a diretora do DENOX. Quero dizer que o DENOX aqui em Pernambuco não tem culpa disso. Eu vejo a preocupação da doutora Rosana e vejo, assim, o esforço que ela tem empreendido no sentido de garantir esse recurso. Depois daquela mobilização que tivemos na reunião de 14 de abril, salvo engano, foi dia 14, eu posso checar aqui. Mas a reunião de abril, que está completando mais ou menos um mês e que vamos ter agora a reunião de maio. Depois daquela reunião, houve uma liberação de algumas parcelas, porque eu cheguei a dizer aqui que a empresa MRM, ela não tinha mais como
segurar, manter a obra,
manter, né, a obra, porque ela estava com faturas aí, salvo engano, em torno de 6 milhões, né, de reais, para receber, já medido e aprovado, e estava para receber. E tinha os funcionários, tem que pagar, então nenhuma empresa se sustenta também sem esse pagamento, né? E sem ter um aceno positivo para isso. Aí houve uma liberação parcial, eu entrei em contato com o pessoal do Denox e eles disseram o seguinte, que houve essa liberação, não dava para pagar tudo, inclusive o maior contrato não é da MRM, o maior contrato é da Saint-Gobain, porque são contratos diferenciados, são três contratos. A Saint-Gobain é a que fornece os tubos, a MRM que executa. Então, eu não sei que números aí a Folha de São Paulo botou, mas, salvo engano, para 2015, o contrato da Saint-Gobain é de 180 milhões de reais. Na adutora do Pajeú.
A matéria diz que o valor total é 168 milhões.
Bom, esses números a gente pode checar e eu posso trazer de uma forma mais precisa, então, aqui. Porque realmente há uma confusão de números aí, mas, assim, há uma informação, então, não é para 2015 só, digamos que seja o contrato total. Eu sei que o contrato da Saint-Gobain beira 200 milhões, isso aí dito em reunião. O da MRM era em torno de 90, né? E o da Projetec, que é a empresa que fiscaliza, já é um contrato menor, né? Mas também havia necessidade de pagamento. E aí o que é que houve? Com a liberação parcial do recurso, pagou-se a MRM e a MRM continua aí, né? Mas há uma preocupação com o fornecimento dos tubos e a gente está nessa articulação para garantir isso, porque o contrato da Saint-Gobain, segundo o Denox me repassou, já havia um valor aí para ela receber em torno de 30 milhões de reais. Entendeu? Então, como ela suspendeu o fornecimento, os canos que estão na região, dá para ir botando. Quando faltar, não tem sentido, mesmo que esteja tudo em dia da empresa empreiteira que executa, se ela não tiver o material para fazer, obra não avança. Né? A obra não avança. Então, a preocupação para a obra não parar é essa. É a gente garantir o contrato de pagamento da empreiteira que executa, mas também da empresa que fornece tubos, conexões e o material complicado das estações elevatórias. Dizer que está havendo um
O governo, o Ministério está dizendo em nota que, no caso da adutora do Pajeú, o cronograma foi refeito para adequação às obras da transposição.
Porque também a gente disse que, em algum momento, a gente terá como água de vazão para essa banda de cima, a água captada na estação elevatória de Sertânia, que virá num tubo de 700 milímetros e vem para Afogado da Engazeira para ser reforço da água para chegar em São José do Egito. Mas acontece que um plano B foi amadurecido, aprofundado, estamos defendendo, e uma coisa até não depende da outra. A gente já chegou a dizer aqui, eu usei a expressão, Nil, que os tubos que estão levando até essa parte de cima, inclusive São José do Egito, transportariam vento, não é? Se não tivesse a água suficiente. Mas aí a Compesa fez um aprofundamento no estudo diante dessa demanda que a gente está discutindo lá no fórum de promotores e prefeitos e apresentou na última reunião que foi um plano B, né, de mudar a captação lá de floresta. Floresta teria outro manancial que poderia pegar água, porque estava pegando desse da adutora também lá. Eu sei que haveria uma sobra. Então, haveria mais água da adutora vindo nos canos, né? E aí a gente conseguiria botar água em São José do Egito, botar água em Tuparetama via reversa, do mesmo jeito está indo água de Guaraci para Tuparetama, Tuparetama São José, pelo Rosário, Rosário entrando em colapso, nada mais justo que o município que abasteceu e mandou água para o Pajeú inteiro, que foi Guaraci, né? A gente tem que defender Guaraci. O município que mandou água para o Pajeú inteiro com a barragem do Rosário sustentou o batido até agora. Numa situação de colapso, a gente tem que ter um plano, uma alternativa para chegar a água de volta em Guaraci. E essa seria, digamos assim, a alternativa. Mas para isso tem que ter canos até São José. Então o que eu quero dizer é que não depende da obra do São Francisco, da transposição do São Francisco, para ter água na adutora do Pajeú em São José do Egito,
com essa solução emergencial.
Né? Agora, precisa dos canos chegando até lá. Então, a gente tem que brigar pela obra da adutora, independente da transposição. Porque a transposição, a gente já sabe que é uma obra maior, mais complexa. Para você ter uma ideia, na nossa reunião de monitoramento, a gente tem tratado com o Denox, a obra da doutora do Pajeú. A empresa Projetec, a obra da doutora do Pajeú. Já a do São Francisco é outra diretoria, é o próprio Ministério da Integração que está tocando. A gente já chamou uma vez e envolveu aí o Procurador da República, o Ministério Público Federal, com sede em Serra Talhada, que é o nosso colega Manuel, que já veio participar de reunião aqui em Afogado na Gazeira. E nas reuniões que não tem vindo, tem ligado para mim, tem dito: Lúcio, o que vocês fizerem aí, a gente está junto, né? Estamos acompanhando. Então, nós pedimos, e ele está intervindo nesse sentido, para que o cronograma da transposição, que já teve atraso, mais de um, né? Teve aí uma sucessão de situações, mas que tem sido tocado, né? O próprio prefeito Guga Lins disse: olha, há uma movimentação lá, vem trazendo informações sobre o que andou, né, e também o que parou. E agora, estamos nessa semana com esse movimento, tentando reforçar essa articulação para a audiência, de uma forma muito, eu diria assim, cautelosa. Não estamos querendo fazer nenhum alarde no sentido de ser panfletário ou qualquer provocação irresponsável, mas a gente tem que tomar providências, porque senão as obras param. Essa matéria da Folha de São Paulo, ela tem base, tem sentido, porque ela está calcada numa sucessão de números e de dados que apontam para essa realidade. Agora, nós estamos querendo que isso aconteça? Não. Nós estamos fazendo o esforço para isso não acontecer. E estamos querendo ajudar a própria Presidente da República, os ministros da integração, todos eles, no esforço que for necessário e no convencimento que tiverem que ter com a área da fazenda e do planejamento, para que, mesmo diante do momento de crise, que é um momento sério que estamos vivendo, seríssimo, institucionalmente a gente está vivendo um dos momentos mais sérios do país, com, inclusive, repercussões para além da economia, né? É uma crise econômica e política, porque nós temos, assim, um momento de investigação hoje dos dois presidentes das casas legislativas da República Federal, no caso, o Senado Federal, o Renan Calheiros está investigado, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, muitos, né, políticos influentes do país, né, nessa Operação Lava Jato, com desvio já comprovado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal de alguns bilhões de reais, né, e a investigação prossegue. Cada vez que você vê o noticiário é mais uma novidade, fora situações que envolvem a Receita Federal, fora anúncios de situações também de operações indevidas no BNDES. E fora isso, um movimento político na sociedade, que eu entendo que vivemos numa democracia e é até, de certo modo, assim, admissível que a manifestação do pensamento aconteça, manifestações que são plurais, das mais diversas ordens, e temos tido manifestações nas ruas de questionamento da própria Presidente da República, com pedido de impeachment, como, né, tem sido divulgado aí pelos noticiários da imprensa escrita e da TV também. Mas eu entendo que o momento não é desse, né, não é para impeachment, não é para, digamos assim, criarmos esse clima de instabilidade na República. Ao contrário, seria um momento, né, de termos um olhar atento à crise, tentarmos encontrar alternativas que sejam viáveis e ajudar a própria presidenta com seus ministros a tirar o país dessa situação.
Eu vou ter que chamar um intervalo e daqui a pouco a gente fala mais sobre a agenda do Ministério Público. Eu estava dizendo, quando chamava a conversa com o Dr. Lúcio, dizendo que nós tivemos, isso foi no mês passado, né, que o Emílio fez um questionamento. Vou perguntar se o Dr. Lúcio quer se posicionar sobre uma suposta declaração que ele teria dado num evento que foi realizado aqui em Afogados. 10h59. Muito bem, de volta aqui com o Dr. Lúcio Luiz de Almeida Neto, que conversa conosco sobre vários temas. O Ministério Público está acompanhando aí as demandas do Simpageu. Uma coisa que está me incomodando, Dr. Lúcio, eu não sei até que ponto o Ministério Público poderia dar um reforço, essa demora na implantação do SAMU na região. Eu vou dar um exemplo. Eu vinha de Recife recentemente, eu estava comentando aqui com a equipe a importância de um serviço como esse. Teve um acidente na BR-232, ali perto de Sanharó, e inclusive uma senhora morreu, isso foi à noite. Mas eu lhe digo que nunca vi tanta ambulância na minha vida. Quer dizer, um paciente estava mais grave, eles conseguiram estabilizar para levar para um centro mais avançado. outras ambulâncias dando suporte, né, carro do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar dando suporte. E a gente está vendo aqui, pelo menos nos últimos capítulos, uma queda de braço dos prefeitos, principalmente do Médio e Alto Pajeú, com a central de regulação que fica em Serra Talhada. Tem avanço nesse debate?
É, tem. Inclusive, como eu lhe dizia, por exemplo, essas férias foram meio que interrompidas em diversos momentos. Um deles, eu estava no Recife participando de uma reunião lá no Ministério Público, na sexta-feira, e me desloquei para, no sábado, estar em Tuparetama, na reunião do Simpajeú, que aconteceu lá, né, também no mês de abril, para tratar sobre algumas ações da ação integrada dos promotores com os prefeitos. E entre elas, essa questão do SAMU. Tivemos uma discussão e o prefeito de Serra Talhada aproveitou a reunião, levou sua equipe, inclusive aquele menino que trabalhou aqui, que trabalhou na GERE, é um menino muito dedicado, que trabalhou na GERE aqui, eu esqueci o nome dele, ele era ligado também ao trabalho da epidemiologia, coordenava a ação de epidemiologia e essa questão da dengue. Depois eu volto o nome dele. Ele agora está trabalhando lá em Serra Talhada, na Prefeitura de Serra. E levou e aproveitou a oportunidade do consórcio para responder. Eu disse: doutor Lúcio, eu vim responder o seu ofício aqui. Ele disse: eu queria responder. Logicamente que ele mandou também para lá, mas ele aproveitou aquele fórum, porque nós, na reunião anterior, né, do grupo de prefeitos, deliberamos que iríamos oficiar a Prefeitura de Serra Talhada solicitando informações atualizadas sobre a instalação da unidade regional de regulação do SAMU em Serra, o que faltava para essa unidade, digamos assim, ser implantada, e a gente botar para rodar. Porque cobramos dos prefeitos.
E quem está com a verdade? Quem tá com a verdade?
Vou lhe informar até onde andou isso aí. Então, os municípios, eles apenas faltaram, ou faltam, fazer uma adequação da estrutura de comunicação via rádio. Que a própria Prefeitura de Serra Talhada repassou, isso é simples, ele deu até os informes lá de como fazer, e teria já o conhecimento total para fazer isso. A outra questão é a questão da adequação de um programa, que também é de fácil resolução, treinamento e solução. O que estava faltando em Serra, segundo o prefeito Luciano Duque e sua equipe, também estava equalizado. Acontece que a própria Prefeitura de Serra Talhada pediu o apoio do Ministério Público para uma questão que é uma preocupação. E essa preocupação se replica por outros programas, outras ações continuadas que demanda repasse contínuo do governo federal e do governo do estado. O prefeito disse o seguinte: para botar o SAMU para rodar, Serra Talhada está assumindo um gasto de aproximadamente 100 mil reais
mensal. Isso mês.
Mês. O governo federal deve entrar com 94 mil, e o governo do estado com em torno de 46 mil. De forma que só roda se tiver esses 250 mil, praticamente, mês. Aí ele queria uma garantia e fazer isso com o Ministério Público.
De que não ia trazer esse repasse.
Que não ia atrasar do outro, porque Serra Talhada está se propondo a dar esse. Veja bem, e é uma prefeitura, é um prefeito do PT, não é? Que tem consciência, né, e tem um fácil trâmite, eu diria, com o governo federal, mas tem consciência das dificuldades. E pediu o apoio da promotoria, porque ele questiona o seguinte: depois que botar para rodar, se houver atraso do estado ou do governo federal, ou dos dois, vai recair nas costas de Serra pagar a diferença, porque Serra já está botando até 100. Então está faltando, na verdade, esse fechamento da engenharia financeira com garantia de recursos e os municípios, né, também fecharem essa parte da comunicação via rádio. O que faltava em termos de estruturação da unidade lá de Serra, o prefeito anunciou na reunião do consórcio que já estava, né,
história da central de rádio e tal.
Essa central tá o que ele tinha que fazer lá, ele disse que fez e nos anunciou, e estava pedindo nosso apoio para fechar. Então vamos botar, inclusive esse será um tema da reunião de quinta-feira.
Quinta-feira, né? Reunião com os prefeitos?
Teremos a reunião com os prefeitos e promotores do Pajeú. Vamos chamar o Denox, mais uma vez, e as empresas, porque estamos nessa questão da adutora. Estamos chamando o DR e a empresa que está fazendo a estrada, PE-292, porque na última reunião, inclusive, o pessoal da empresa não compareceu. A gente teve uma cobrança ao DR, inclusive sobre a qualidade da obra.
O senhor não está satisfeito?
Não estamos, porque assim, não só eu superficialmente, como algumas pessoas que entendem mais, até um engenheiro que passou, ele disse: olha, Tolus, tem que ter um cuidado maior com essa questão da obra de engenharia, inclusive durante essa fase que está fazendo, porque a gente via ali o grau da finura do asfalto que foi botado numa determinada camada, mas que foi explicado que aquela camada não era a definitiva, estava muito superficial e já estava
deteriorando.
Deteriorando. Né? Isso devido também ao atraso. Mas o fato de nós não estarmos satisfeitos não é só por isso, é porque foi feita uma reunião ano passado, na sede da promotoria, onde foi feita uma ata, onde a empresa tinha assumido compromissos, inclusive com o município de Guaraci, em relação à sinalização, à colocação de lombada no trecho urbano da cidade ali,
que não
porque
tem
a PE passa. A questão da sinalização noturna, essa estrada, ela tem a necessidade de ter um acostamento amplificado. A gente quer o máximo de acostamento possível, onde der e o orçamento der para fazer, porque a gente sabe que tem local que tem que derrubar, quebrar pedra, dinamitar. Tem locais que realmente é difícil, mas o olhar do Ministério Público sobre essas estradas no Pajeú não é só ter uma faixa central estreita, bem feita, que seria o pavimento central. A gente quer, logicamente, a estrada, o pavimento central, mas a gente quer também uma área de acostamento mínima que dê segurança. A gente quer o recuo das cercas para a faixa de domínio do DR, e foi feito, inclusive, no contrato. O contrato tem, que a gente pediu cópia, tem previsão até da empresa fazer cerca, onde a cerca
não tem que fazer o que está no contrato.
Então tem que fazer o que está no contrato. Inclusive, tinha uma negação do contrato ser passado para a prefeitura, porque a prefeitura tem que ter direito de receber também o ISS. E aí, repassamos para o prefeito Dessolles, porque a gente pediu, né? A prefeitura não tinha conseguido esse contrato, mas nós conseguimos. Estamos repassando para o prefeito Dessolles e vou discutir também em Guaraci, nessa audiência pública, com os vereadores daquele município, algumas questões ligadas a Guaraci, entre elas também isso, né? E queremos que essa empresa, né, nos dê a garantia de que está fazendo uma obra, porque é uma obra com recurso público, de qualidade. Nós queremos, assim, inclusive, chegamos a dizer, olha, o DR deveria fiscalizar isso. Mas está um órgão, assim, meio, eu posso dizer assim, com ação limitada por falta de técnicos. O último concurso do DR foi da década de 80, tem um pessoal que já está perto de se aposentar e outros já se aposentaram, e está uma instituição esvaziada, né? É essa a reflexão que a gente tem lá. Então, eles não têm tido perna suficiente para atender o que o Ministério Público pediu. Nós pedimos, inclusive, o levantamento com nome de todo o pessoal da margem, de um lado e de outro, quem são os proprietários, para a gente chamar e também, notificando-os, fazer com que eles entendam que vão ter que recuar a cerca. Por outro lado, a gente tem um olhar que se completa nessa questão estradas, com a questão, além do pavimento central, do acostamento, do recuo das cercas para as margens, a sinalização vertical e horizontal, que nessa estrada PE-320, você veja que essa estrada, ela ficou de um lado muito boa, de outro lado inacabada. Está entendendo? A PE-320, a gente tem que discutir lá com o Sebastião Oliveira a conclusão.
O contrato de manutenção, a empresa, geralmente esses contratos, ela tem um tempo para ficar mantendo a estrada.
Ela tem um tempo para ficar mantendo de garantia, mas não é só isso.
E a manutenção lá para o lado de Serra está ruim, né? Porque você vai no sentido de Serra, já botaram asfalto lá tapando buraco e sem sinalização.
Sem sinalização. E nessa parte, por exemplo, você vê, de Afogados para Carnaíba, ela está boa em sinalização. Você anda de noite, parece um campo de aviação, né? Com aquelas fotos refletivas, as tartaruguinhas. Bem feito. De Itabira para São José,
não tem nada.
Não tem nada, tá entendendo? É o breu, é preto, né? E a gente precisa de estar ela sinalizada do começo ao fim. Essa eu diria que foi a maior obra, né, linear, digamos assim, a maior estrada feita por Eduardo Campos, ela é maior do que a duplicação da BR-232 feita por Jarba, no sentido assim, de quilômetros. A distância de São José, né, para Serra Talhada é maior do que Recife para Caruaru. Então, foi uma obra conquistada também com uma ação articulada, Não, eu não diria que foi só isso, mas houve uma participação decisiva do Ministério Público, das duas circunscrições, porque houve um termo de ajustamento de conduta. Naquela época, a gente botou o dedo na ferida, que existia uma operação tapa-buraco, com a empresa ganhando dinheiro, porque tapava o buraco no mês, com dois meses depois, tinha que tapar de novo, e a empresa achava ótimo. Né? Claro. Porque era chamada para ganhar mais dinheiro. Mas assim, a gente pediu um laudo de estrutura e veio que tinha que fazer reforço de nível base 1, nível base 2, não sei o quê, e que não podia aquela estrada continuar. Então tinha que ser refeita. Então veio daí a ideia de refazer a PE-320 toda, do mesmo modo como foi a 292. Estamos botando o dedo nessa ferida porque tinha que refazer a 292 e a 275 também. Agora, não adianta refazer gastando e gastando mal. O recurso público tem que ser otimizado, e essa é uma grande contribuição que estamos querendo fazer nesse olhar atualizado, as prefeituras do Pajeú também. A vinda do nosso coordenador do patrimônio público, o Dr. Maviael, se insere no contexto daquela questão da atualização e da manutenção da informação adequada nos portais da transparência, na ação que a gente está fazendo com a prefeitura, com dois projetos, que é a admissão legal e o controle à vista, que busca o quê, Nil? Busca fazer com que as prefeituras façam um levantamento detalhado e apresentem. Nós temos inquéritos civis em todas as promotorias do Pajeú tratando disso, de quando foi o último concurso, qual o número de servidores efetivos, qual o número de servidores contratados temporariamente, qual o número de servidores comissionados. Tem situações que tem que cortar gordura. Cargos comissionados desnecessários, que a gente batendo um com o outro numa mesma sala, sem fazer nada. A gente não pode se dar o luxo de ter prefeituras com esse pessoal, né? Porque prefeitura não é cabide de emprego. Mesmo nos países mais avançados e nos locais mais modernos, existe uma ideia da economia e da racionalidade administrativa. Então a gente tem que ter uma máquina enxuta e que bote para moer, fazendo aquilo que a população espera, de forma eficiente. Esse é o desejo. E como fazer isso? Trabalhando gestão, fazendo com que os prefeitos treinem equipes nas diversas políticas públicas. A gente está propondo, o grupo de promotores do Pajeú está propondo, inclusive está tentando articular com a UPE, ou com a Fundação Getúlio Vargas, ou com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, cursos avançados que possam capacitar o corpo técnico da prefeitura. Pode ser à distância, com videoconferência, pode ser trazendo um pessoal para treinar a gente aqui no módulo menor, pode ser botando gente daqui, porque isso é um investimento, tá? Um gasto bem gasto é esse, com diária e com transporte, bota o pessoal dentro do carro e bota para treinar lá no Recife, para eles aprenderem, de certa forma, numa técnica gerencial mais avançada, gastar melhor o pouco que se tem. E aí, esse projeto da gestão estratégica, controle à vista, e a admissão legal, estão sendo tratados nessa reunião nossa com o nosso coordenador do Recife. Esse projeto do Pajeú, eu diria que é piloto em Pernambuco e está sendo reconhecido como uma forma avançada da gente, contribuir com essa racionalidade da gestão. Então, a gente está querendo avançar nessa parte aí também. Mas no DR, como você falou da estrada, a gente não pode ter uma estrada sendo feita com material de segunda categoria, material inadequado. Não estou dizendo que está assim. Estou dizendo que eu recebi já de dois engenheiros e de mais algumas pessoas, olhe, tem uma preocupação com essa estrada aí, porque a gente está achando que não está bem. Então, o que nós queremos é a presença dos engenheiros da empresa, que faltaram na última reunião, para cumprir o que foi definido na ata de dezembro com a promotoria, no final do ano passado, me reporto a dezembro, mas não foi nem dezembro. Foi quando a gente teve aquela suspensão da obra e que agora retomou. Não basta só retomar, é necessário retomar com qualidade e com esse olhar completo. E aí, num sexto ponto, que eu ainda colocaria, o Pajeú quer provocar o governador Paulo Câmara e o secretário estadual de transporte para que aprofundem a questão da apreensão de animais. A gente já chegou a provocar, eu me lembro que com a promotora Ana Clésia, eu tive reunião na Secretaria Estadual de Transportes. Fomos, num determinado momento, com o Procurador-Geral, Fenelon, e tivemos lá com o Isaltino Nascimento, para falar sobre estradas do Pajeú e sobre essa questão dos animais. Essa questão evoluiu com um projeto de lei apresentado pelo deputado Isaías Novaes, que virou lei sancionada pelo governador Eduardo Campos. Só que essa lei precisa de um decreto Não é só cumprir a lei, sabe, Nil? Precisa de um decreto que será elaborado pelo gabinete do governador, que vai detalhar o cumprimento da lei, inclusive definir números, de onde vem um recurso tal para fazer estrutura. Por exemplo, está prevista a multa. Mas quem vai fazer a apreensão do animal solto? Tem que ter um caminhão boiadeiro, tem que ter um local para destinar isso, tem que ter uma equipe. O Estado tem que...
Estrutura mínima.
Então tem que aprofundar isso. Então, estamos provocando...
Chama o Odaci lá para ensinar como faz em Petrolina, que ele tem um curral que ele só bota esses animais apreendidos, ele cuida, inclusive, porque tem esse... Vai, se, dependendo da ação, depois cria aquele viés, não é, de não matar os animais, de ver o destino certo, etc. Já é um outro debate. Mas o Odaci em Petrolina, me parece, tem um projeto, uma discussão interessante sobre isso.
Pois bem, pois olha, então, só lhe dando mais uma... vamos pegar essa experiência em Petrolina e tentar avançar, porque as experiências boas das outras áreas, como a gente está querendo que experiências boas daqui sejam exportadas para outras regiões, a gente tem que pegar o que há de bom nos outros e fazer melhor.
Doutor Lúcio, deixa eu ouvir aqui só um trechinho, eu não sei se o senhor chegou a ouvir, do que o Emílio falou em um debate que nós tivemos. Esse debate aconteceu, foi um debate sobre o PT, e o Emílio deu um exemplo. O senhor se envolve, eu diria que o senhor se envolve muito na discussão dos temas locais, como representante da circunscrição, e acho que aquela coisa desse envolvimento às vezes causa eventuais questionamentos. Eu acho que faz parte do jogo democrático, mas o senhor está aqui para responder. Vamos ver um trechinho do que Emílio falou naquela oportunidade, quando disse que o senhor teria falado no evento da Coordenadoria da Mulher, que está faltando dinheiro federal, que os repasses... Vamos ver o que Emílio falou.
Vou citar outro fato, agora mais recente, para mostrar isso. Aqui, Afogado da Engazeira. Segunda-feira, o promotor, doutor Lúcio Almeida, vai para uma sessão na Câmara de Vereadores, né, fazer um discurso em defesa do prefeito, colocando que houve redução e muito do FPM, olha, uma autoridade que tem o dever constitucional de fiscalizar, não sei se por desinformação ou outra coisa, disse que houve uma redução e muito do FPM, quando, na verdade, se descontar da inflação, mês de janeiro, fevereiro e março de 2015, contra janeiro, fevereiro e março de 2015, ficou equilibrado. Se não descontar a inflação, cresceu 4%. E esse mês aqui, esse mês de abril, esse dezembro, hoje é dia 20, o recurso, mandaram para mim a informação, o recurso saiu 35% acima. Quando uma autoridade, que o Ministério Público da Vangazila, que tem o poder de fiscalizar e denunciar, se passa para isso, dá a sensação que é Afogado da Engazeira e que o governo é pior do que deveria ser. Porque...
É um trecho editado. Eu quero saber se o senhor ouviu, se o senhor chegou a dizer isso nessa solenidade, o que é que o senhor diria em relação a esse questionamento do Emílio?
Não, primeiro eu quero dizer que nós, assim, somos abertos à crítica, do mesmo modo que temos recebido também de forma muito serena e muito tranquila o aplauso, né? Até temos recebido, assim, em várias situações, inclusive com a população, né, do Pajeú, o reconhecimento pelo nosso trabalho. Mas a crítica também faz parte do jogo democrático e temos que entender, né, em algum momento, as cobranças e, de alguma forma, buscar melhorar, buscar avançar. Agora, temos que pontuar também, com base em dados, né, argumentar naquilo que a gente coloca de uma forma coerente e consistente para que não seja feita uma crítica infundada ou indevida, né? Então, sobre essa questão, eu quero dizer o seguinte, que o próprio Emílio, ele não estava, né, na solenidade
que eu compareci. Eu sou que ele foi, digamos assim, informado.
Foi informado, eu acho que quem estava lá era o Jair. Isso, Jair, eu vi o Jair lá, né, como tenho visto, tenho encontrado, né, em outras solenidades aqui do município, enfim. Temos participado, e eu participei daquela solenidade, vindo do Recife também de férias, para participar daquela solenidade, que foi uma solenidade que coroava uma luta, que foi uma luta realizada também pelo Ministério Público, não só pelo Ministério Público, mas pelo Fórum de Mulheres do Pajeú, uma luta de termos aqui a Coordenadoria da Mulher, ou uma Secretaria da Mulher, Afogado da Engazeira, que pela limitação de recursos era coordenadoria, e foi nesse contexto que eu comecei essa fala, né? De dizer que a contribuição... Hoje eu vou pedir aqui ao Heleno da Silveira uma permissãozinha, porque a gente vai ter que avançar um pouco nesse horário. Mas, voltando aqui a essa questão, nós tivemos a oportunidade de colocar e fazer um retrospecto dessa luta, da instalação da Coordenadoria da Mulher, inclusive dizendo que fizemos um fórum, né, uma Semana da Mulher aqui em Afogados na Gazeira, você lembra disso, com a coordenadoria do Ministério Público na área da mulher, e fizemos várias ações, ação na faculdade, com o curso com as professoras, ação no Instituto Federal com o projeto Mulheres Mil, ação de atendimento no Centro Desportivo, inclusive com investigação de paternidade e DNA, né? Fizemos um mix assim durante uma semana. E um dos momentos foi chamar os candidatos a prefeito naquela oportunidade para assumir um compromisso de criação, entre outras coisas, da luta pela delegacia regional. Era um conjunto de coisas que era luta do Ministério Público junto com o Fórum de Mulheres. E havia esse compromisso de criar na estrutura administrativa uma coordenadoria da mulher. Quando eu falo isso, e situei esse contexto na minha fala da reunião e daquele lançamento, naquela oportunidade da coordenadoria, era dizer que havia realmente sentido, e mesmo num tempo de crise, criar mais uma unidade, porque era uma unidade necessária, que ia atender. E dizer que tinha que cortar de outras áreas. Porque nesse momento de crise está havendo contingenciamento de recursos e está havendo, sim, diminuição dos repasses. Eu falei com base, inclusive, numa planilha que foi apresentada na reunião de promotores. E aí, talvez, essa expressão FPM, ela seja compreendida de uma forma mais limitada, mas o fato é que o repasse do governo federal, inclusive para os programas sociais dos municípios, tem sido atrasado. Houve um retardo de 2014 para 2015, acentuado a partir de setembro. Isso aí são números que apontam e confirmados, inclusive, pelos outros prefeitos na reunião de promotores. E eu tive na reunião da COPAP, também de férias, vim para outra reunião que foi importante, que a gente ia tratar desse tema água, né? Eu tentei até trazer, da doutora do Pajé, eu tentei até trazer o Denox não foi possível vir, e eu vim com todas as informações para participar da reunião, junto com todos os vereadores do Pajeú, inclusive assumimos um compromisso de agilizar o processo de botar água em Triunfo, que está meio travado, né? E quero anunciar também que a situação é tão difícil, Nil, que nesse mês de maio, né, nós temos os promotores do Pajeú. Aqui em Afogados na Gazeira já tem outro promotor, que é o doutor Fernando, mas vai ficar também em Flores, porque a circunscrição de Serra Talhada está em baixa. O promotor de Sertânia vai ficar em custódia e eu vou responder para o Triunfo. Além das atribuições daqui, estou indo para Triunfo e estou tentando ir destravar lá. Mas nessa reunião de Carnaíba, também falei, não foi só no fórum, na reunião de Afogados, sobre essa situação das prefeituras, né? Porque a gente, o que eu disse foi o seguinte, a gente tem que cobrar os prefeitos, e estamos cobrando que eles racionalizem a gestão, cortando gastos indevidos, diminuindo na carne, cortando cargos comissionados e tentando otimizar. Por exemplo, outra situação que a gente precisava, além da coordenadoria mulher aqui criar, é uma autarquia de trânsito em Afogados na Gazeira. Para cuidar do trânsito, vai ter que ser despesa criada, vai ter que ter contratação pessoal, treinamento, regularização perante o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Trânsito. E a partir daí a gente vai estar cobrando que a Prefeitura avance nessa questão que é caótica e repercute, inclusive, em vidas, em acidentes de trânsito. Pois bem, do mesmo modo que a questão da coordenadoria da mulher, nós temos impacto nos municípios quando eu falava de obras que são federais, como, por exemplo, as creches. As creches é uma obra que é importante, mas é uma obra que a gente, pela nossa avaliação e pelo nosso acompanhamento, ela impacta no orçamento municipal. A partir de quando ela é inaugurada, você tem despesa de custeio e de manutenção, que é como aquele ditado, para os séculos sem fiamento, só vai aumentar, porque é conta de água, é conta de energia e é despesa com pessoal. E a conservação mesmo, limpeza da estrutura do prédio, porque um prédio precisa ser conservado. Então, eu tive que colocar que, infelizmente, apesar de nós estarmos tentando, como eu disse aqui, num momento de crise como esse, estamos querendo ajudar. Nós estamos querendo ajudar a presidente Dilma, ao ministro da Integração Nacional, ao ministro da Casa Civil, a, compreendendo esse contexto, ver se encontramos saídas e preservando obras essenciais. Agora, falar de fato, fato é fato. Nós temos tido uma situação de crise nos municípios, com diminuição do dinheiro. Dizer que o dinheiro aumentou pode ter esse aumento aí numérico, que eu não tenho aqui os números precisos para me reportar, mas a informação trazida pelos prefeitos no encontro de promotores foi essa, né? E os números dos repassos dos programas sociais, esses eu estou até com uma tabela aqui que me foi repassada, que a vereadora Mery, no encontro de Carnaíba, que ela é secretária da direção da COPAP, ela disse: doutor Lúcio, os profissionais, assistentes sociais, psicólogos do CRES e CRAS, lá de Santa Terezinha, já vai entrando para o quarto mês sem receber, por falta de repasse. Aqui em Afogado na Gazeira, eu procurei informar, está havendo repasse porque houve, digamos assim, colocação de verba do Tesouro para poder... esses profissionais não deixaram. Porque imagine, você trabalhar um meio e não ganhar, trabalhar dois e não ganhar, trabalhar três e não ganhar, entendeu? Então, essa é uma realidade geral. É impossível não se reconhecer, só se for a pessoa... Porque diz aquele ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Que aí eu não vou entrar num debate político, né? Eu não vou entrar num debate político. Mas o Emílio sabe que nós estamos vivenciando uma situação séria e grave no âmbito federal, que está trazendo reflexos para os municípios, inclusive com queda na execução de várias ações que estavam em curso, inclusive obras. Então, quando a gente fala, né, dessa diminuição, é uma diminuição real no conjunto
da situação.
Só FPM, não é só o FPM. É a situação que eu disse, inclusive, no contexto lá da Câmara, que nós temos que olhar para os municípios procurar entender como os municípios, por exemplo, vão tirar dinheiro, porque o Ministério Público está cobrando que faça a implantação do piso dos professores. O Ministério Público está cobrando que haja a regularização, e há uma luta histórica nossa de que sempre o valor do salário mínimo seja o valor base, né? E que a partir dele incida as outras vantagens. Não dentro daquela interpretação que é legal do Supremo Tribunal, que pode compor para fim de pagamento, as vantagens pessoais, e aí a pessoa fica ganhando o mínimo, mas com as vantagens ali embutidas como um abono. Essa é uma prática que as prefeituras têm utilizado, e o próprio Estado de Pernambuco, em algum momento, para, numa engenharia contábil, fazer o pagamento e não deixar de cumprir a lei, que é pagar o mínimo. Mas a gente entendia que o ideal é pagar o mínimo e ainda haver os acréscimos. Mas como você vai fazer o pagamento de tantas situações... aumentar, por exemplo, o piso e fazer o pagamento do salário mínimo e ampliar as vantagens, se há uma dificuldade geral, e essa é uma situação que não é só em Afogado da Gazeira, é nas prefeituras todas, como tem se colocado. Aí a gente tem colocado o seguinte: tem que cortar na carne, tem que cortar a carga comissionada, tem que tirar contratos, atualizar essa questão da folha de pagamento e racionalizá-la. Agora, dizer em sã consciência que estamos numa situação boa, que houve uma melhoria na situação dos municípios, é querer tapar o sol com a peneira. Isso aí é uma situação que está a olhos vistos. A crise chegou de forma efetiva, com diminuição, inclusive para os estados. Os governadores do Nordeste estavam discutindo agora, discutiram já no primeiro momento com a articulação do Ricardo Coutinho, depois fizeram outro agora em Natal, né, para e vão fazer, me parece, uma reunião, o Levi vai receber individualmente, para ver o que pode liberar para os estados, porque tinha compromissos já com obras, com convênios firmados do governo federal e que foram cortados, né, para a região Nordeste, que é uma região pobre do Brasil, uma região que há um compromisso de fala, né, da própria Presidente da República, no sentido de não penalizar o Nordeste, e com base, inclusive, nesse compromisso que estamos querendo resgatar a obra da doutora. Então, eu quero dizer, Nil, que a gente tem uma tranquilidade muito grande para comparecer aqui à rádio, até porque eu não fujo ao debate, eu tenho participado, né, do debate em vários momentos. Numa outra questão que foi colocada aí sobre procedimentos, da prefeitura, o próprio doutor Aurinilto, que era quem estava respondendo pela promotoria, já deu uma nota, aí eu não preciso me aprofundar, porque já foi dada a nota. E na parte aí também eleitoral, eu não fui o promotor eleitoral, há uns 4 anos que eu não sou promotor eleitoral aqui em Afogados da Ingazeira. E os promotores que responderam sucessivamente foram vários, né, doutor Oscar, doutora Ana, doutora Fabiana, tomaram as providências devidas. E mais recentemente agora o doutor Aurinilto deu... os pareceres em duas últimas questões aí que foram colocadas até pelo Emílio também, inclusive pela improcedência, né? Foram parecer do Ministério Público já em situações aí ligadas, né, a essa questão eleitoral, desse questionamento. Então, nesse mérito aí eu não vou entrar, porque o doutor Unido já se posicionou. E quero dizer que temos feito um esforço para tocar diversas ações, como essas que eu falei aqui.